chegou o momento, Stephanie, aquela conversa que nós temos todas as semanas, toda terça-feira, a gente abre espaço aqui com o Tempo de Música, o quadro com a participação de Derico Ciotti, que já está conosco na linha. Boa tarde para você, Derico, como é que tá?
Boa tarde, Leandro, tudo bem?
Beleza.
Estamos bem aqui, felizes, aqui na expectativa se essa chuva vai cair ou não vai aqui na nossa região, porque tá punk o negócio aqui.
Qual bairro você tá, Derico?
Oi?
Qual bairro? De onde você fala? Qual bairro?
Eu tô em Indaiatuba, né?
Ah, tá. Mas aí não chegou nada ainda.
Ah, é. Tá aquela coisa, né? Fica a gente fica torcendo para que a coisa aconteça, mas não acontece, não chove.
É, a gente já tem relato aqui de outras cidades, né? De Hortolândia, Campinas também, alguns bairros, mas outros bairros só na expectativa também. Mas é isso aí. Hoje temos um assunto especial, né? A gente já tava ensaiando falar disso há um tempo.
É, a gente tava namorando esse papo sobre música na escola. E bom, vamos lá. É um papo muito, muito denso e extenso, mas a gente aqui, para a gente não ficar falando sobre especulações, vamos falar na realidade. A música na escola é uma lei, né, que foi aprovada por o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2008, que é a Lei 11.769. Isso tudo é dado real, né? Uhum. E que dizia que a música deveria ser uma cátedra obrigatória para ser vista para escola de infantil, né? Ensino infantil, fundamental e médio. Pronto. 8 anos depois, a ex-presidente Dilma Rousseff, com a Lei 13.278, que é a lei que vigora hoje, expandiu a obrigatoriedade dessa lei não só para música, mas para teatro, para dança e também para artes visuais, ou seja, passou de música para artes, né?
Sim.
E aí começou, porque aí tem 5 anos da lei, e aí até 2021, então as escolas ficam nessa, empurrando com a barriga, para tentar fazer com que essa lei seja que essa lei pegue, porque aqui no Brasil tem essa coisa, que lei que pega e lei que não pega. E aí essa lei 13.278 é uma lei que está vigorando até hoje. Ela tem um prazo até o ano que vem para passar a ser real. E aí houve uma MP, uma medida provisória, que é a 746, de 2016 também, que flexibilizou essa obrigatoriedade, tirando o ensino médio, deixando só o ensino fundamental e a escola infantil. Muito que bem. Então agora tem até 2021 e tal. Isso é a burocracia, né? Uhum. O que temos, na verdade, né? Porque que eu conversei com vocês em off e falei assim, pô, vamos falar sobre isso no Tempo de Música, porque eu acho que é uma coisa muito pertinente, principalmente agora, na conjuntura que a gente está vivendo. A música na escola, ela só não acontece, na verdade, por quê? Porque a música, ela é tida no Brasil como algo supérfluo. Na verdade, a música, ela beira a recreação. Né? As pessoas imaginam que a pessoa não consegue viver de música, já conversamos sobre isso também.
Sim,
porque você toca música, tá, mas você trabalha com o quê? Né? É. Você ganha vida com o quê? E isso é uma coisa cultural do Brasil. Né? É uma desvalorização, na verdade, da música como até um instrumento de formação da criança, do adolescente e da pessoa, do caráter da pessoa. Né? Uhum. Isso é uma coisa. A outra coisa é que também não existe mais aquela visão humanística da escola. A escola deixou de ser um ponto de formação humanística integral da criança e passou a formar elementos para o mercado de trabalho. Isso, também não estou falando disso agora, isso é uma coisa que até outros educadores, pessoas que estão até mais dentro do métier, falam que isso vem desde do século XIX, da Revolução Industrial e tudo mais. Criou-se uma escola de formação diferente. Então, hoje, você, para ter uma formação humanística, para você entrar com o seu filho numa escola que tem essa visão, você tem que pagar, porque a escola pública não tem isso, pelo menos no Brasil, né? Isso é um outro dado.
As condições já são, muitas vezes, abaixo do que se espera, né? Nesse caso das públicas,
principalmente. Imagina, se você for pensar no custo-benefício da educação no Brasil hoje, às vezes vale mais a pena você deixar a criança em casa, porque você tem muito mais opção de fundamental para a criança do que ela vai realmente precisar na sua adolescência, de formação de caráter, do que você colocar ela na escola. Agora, existe um outro lado, que é o lado do porquê da música na escola, né? porque eu falo da música porque é o que a gente está falando aqui, mas é a arte no geral. Uhum. Porque a música, ela, na verdade, ela pega a criança, ela estimula. No convívio social, né, as crianças passam a se conviver melhor, a harmonia entre elas, né, o desenvolvimento, inclusive, da fala, porque você canta, você cria outros instrumentos musicais que não necessariamente instrumentos físicos, né? Você pode cantar, você pode declamar poesias e tudo mais. E aí você tem outras coisas físicas que a música proporciona, que é o desenvolvimento da respiração, o desenvolvimento cognitivo, né? E coisas de caráter, autoestima, a criança se sente mais valorizada. Então é uma somatória de fatores que criam um ambiente propício para que a música adentre a cátedra da escola. Mas isso depende de uma vontade política, que isso não é uma coisa simples de se fazer, né? Então, é um debate que até vale mais de um programa aqui de a gente conversar, porque é uma coisa que eu defendo há muito tempo, né? Eu tenho escola de música, eu sempre fui professor durante muito tempo. Então, você vê na criança o desenvolvimento quando ela sabe, sim, ou quando ela tem a oportunidade de convivência com a arte, e a pessoa e a criança que não tem.
Sim, né? Em outras áreas também, né? Não só dentro,
exato,
da música.
Exato, e uma curiosidade para quem gosta de história e tudo mais. Um filósofo grego chamado Pitágoras, isso estamos falando de 500 a.C., ele é matemático, né? Filósofo da Grécia Antiga. Ele tinha padrões de estudo da música, né? Uhum. Ele também navegou sobre essas águas. E ele tem um estudo que diz que a música, ela muda os padrões de comportamento da pessoa. Uhum. E acelera, inclusive, isso também já é dito da musicoterapia, processos de cura e tudo mais. Então, isso não é de agora. Né? Na Grécia Antiga era obrigatório ensino de arte, de música nos centros, né? de escolas e tudo mais. Então, assim, a gente está buscando uma referência que já existia. Uhum. Né? E hoje, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade.
Derico, a gente, antes de encerrar aqui o assunto, aqui para caber também essa participação, a Stephanie separou uma participação, acho que de um ouvinte, é isso?
É, a nossa ouvinte Regina. Se não me engano. Isso, Regina, ela mandou aqui a mensagem dizendo que ela estudou em escola pública na época dela e que tinha aula de música, que ela adorava, falou que bons tempos. Então, é aquilo que a gente disse, né? Faz falta, os alunos gostam, né? Diferente de algumas matérias que nem todo mundo gosta, acho que música
de
ganha.
De modo geral, né? Há um estímulo maior, uma motivação maior.
Eu acredito que a maioria goste, né? Da disciplina de música.
Eu inclusive quero antes... contornar a minha falta de cavalheirismo e não ter te dado boa tarde, Stephanie Aydar.
Boa tarde, Derico. Oh, até a minha
querida,
Siri
você
aqui
é
do
tão
celular.
Querida. Eu estava falando com o Leandro aqui.
A gente falou de chuva, né, Derico? O assunto se estendeu.
Falei da chuva e não falei da Stephanie Aydar. Que vergonha.
Eu te dei um boa tarde mentalmente aqui.
Não, mas olha, deixa eu só falar sobre a Regina. Eu também tive aula na escola pública com música. E, bom, eu já tinha aula fora, né, por causa do próprio convívio da minha família, mas o que acontece com a música é que hoje a gente fica pensando no passado e fazendo comparações. Eu acho que isso é um erro. Na verdade, a gente não tem que fazer comparação com o que era e com o que é, e sim buscar uma forma de fazer com que o presente hoje seja, uhum, né? Porque se a gente ficar buscando o passado, a gente vai criar motivos para que isso não aconteça. Ah, não, mas antigamente tinha menos aluno. Ah, porque antigamente a escola tinha mais professor. E hoje a gente tem que criar bases para que isso se fortaleça, né? Então, mas a Regina está coberta de razão. Todo mundo gosta de música. Inclusive, uma outra coisa também, só para terminar, o respeito que há de se ter, principalmente hoje, com as diversidades da cultura musical, né, no Brasil. Então, se vai se ter aula de música, que não se tem aula de música só para ensinar bossa nova, só para ensinar samba, só para ensinar de tudo. Todas as pessoas têm que ter direito e oportunidade de escutar e ter contato com todas as veias musicais existentes,
sim,
no Brasil.
Exatamente. Muito boa essa reflexão. A gente vai encerrando então esse papo aqui. Muito obrigado, viu, Derico?
Muito obrigada, Derico. Já aproveito para...
Muito bom. Uma honra aqui falar com vocês. Até semana que vem. Beijão a todos. abraço e até breve.
Até semana que vem, Derico. Quer deixar o seu recado, o seu contato? Ó,
vou deixar aqui, quem quiser, né, que a gente fala de vez em quando aqui, me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, com o Derico Oficial, e só o Instagram, que é Derico.Ciotti, que é o meu sobrenome. Então, estou aqui, estou sempre presente e sempre disponível para todos os tipos de perguntas e indagações aí sobre música e sobre cabelo também, porque eu posso falar sobre cabelo, posso falar sobre um monte de coisa.
Muito obrigada, Derico Ciotti, até semana que vem.
Um beijo grande a todos.
Abraço, até mais.